Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
O nosso convidado de hoje é a Columbina Clandestina, aqui representada pela Andreia Freire, integra projetos que criam novas narrativas para o espaço público e conectam pessoas em torno de um sentir em comum, a alegria.
Sou Columbina, estou mais forte do que nunca, rompi fronteiras para mostrar meu ideal. Nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. Sou Columbina, estou mais forte do que nunca, rompi fronteiras pra mostrar meu ideal. Nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. Meu ideal, nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. Foliões que brincam e batucam, o riso, a dor e o prazer. Mostrar meu ideal, nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. A lágrima que escorre do meu rosto revela o busto do meu coração. De lutas que juntas entoamos, cantamos tantos carnavais. Sou Columbina, estou mais forte do que nunca. Pra mostrar meu ideal, nascida da força feminina, clandestina, sou a voz do carnaval. Sou Columbina, estou mais forte do que nunca, rompi fronteiras pra mostrar meu ideal, nascida da força feminina.
As Columbinas clandestinas têm alguma relação com o Cristóvão Colombo? O navegador, uns diziam que era judeu-português, outros diziam que era genovês, fez 4 viagens à Ilha de São Domingos, atingindo a América, casou com uma portuguesa na Madeira, salvo erro, e há uma polémica à volta da nacionalidade dele, se era judeu-português ou era genovês. É uma polémica acesa, a história, aliás, não está livre de polémicas. Eu estou em todos estes dados históricos, estas referências históricas, porque eu sou historiador.
Ah, muito bem, Adolfina.
As Columbinas clandestinas têm alguma relação com o Cristóvão Colombo?
Olha, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sei que eu demorei aí, porque a gente estava na época do carnaval, então foi bem difícil de estar fechando a agenda, mas é um prazer estar aqui com vocês. Columbina clandestina... Eu acho que a única coisa que tem a ver com Cristóvão Colombo, na verdade, é o ser que começa e o ser que termina ali, do Columbina clandestina e o Cristóvão Colombo, porque fora isso, não tem a ver. Não tem, na verdade, assim, se tiver, é uma forma mais de confronto de narrativas do que realmente de similaridades. Porque a Columbina clandestina, nós somos um coletivo, então, independente, um coletivo ativista. Ou seja, a gente junta a arte com o ativismo, a mensagem que a gente quer levar para a rua, né? E uma das mensagens é de um posicionamento decolonial. Ou seja, a gente trabalha muito... Eu sou imigrante, eu sou brasileira. Nós temos diversos imigrantes que compõem a nossa equipa, os nossos alunos. Nesse ciclo do Carnaval 2024, só entre mulheres tinham mais de 10 nacionalidades participando, ou seja, são pessoas do mundo todo, né? Então a gente tenta trabalhar a cultura de uma forma quebrando barreiras, quebrando fronteiras e unindo pelo que a gente tem de mais essencial, que é o que a gente acredita, são os nossos valores e principalmente a questão do nosso posicionamento enquanto criadores de arte, sabe? Então, não, é só, só o ser que começa mesmo e o ser que termina aí. Muito obrigada. 7 anos aí contando, fazendo história em Portugal também.
Boa tarde, Andréa. Tem congêneres noutros países? Outras associações semelhantes à vossa noutros países?
Olha, a Colombina, ela nasceu em Lisboa. Hoje a gente tem atuação principalmente em Portugal. A gente faz alguns intercâmbios fora. No passado a gente foi para a França, que foi super legal. Esse ano a gente vai para a Espanha. Associações, a gente tem parceiros, né? Então, por exemplo, aqui em Portugal, a Colombina trabalha com outros coletivos políticos e sociais. Então, a gente integra a comissão da Marcha LGBTQIAP+, de Lisboa. A gente integra a comissão do 8 de março, que é a greve feminista. Os coletivos da habitação, então, o referendo da habitação em Lisboa. Então, outros movimentos que são também de ocupação da rua em prol dos valores que a gente defende. Fora de Portugal, a gente tem alguns parceiros, mas são parceiros mais voltados mesmo para o carnaval, né? Que é do tipo a forma como a gente expressa a nossa arte. Então, em Paris, a gente tem um outro bloco de carnaval chamado Cabaré Gandaia, que é um dos nossos parceiros. No Brasil, temos também blocos de carnaval que são parceiros. Então, fora de Portugal, a gente faz muito essa conexão da troca artística, assim, né? Do intercâmbio artístico, de como fazer carnaval aqui em Portugal e na Europa, que... O carnaval já existe amplamente, né? A gente não veio inventar nada. O que a gente traz de novo é enquanto uma nova expressão artística que se difundiu fortemente no Brasil nas últimas décadas, que é o bloco de rua. E é isso que a gente vem fazendo em Lisboa. Então, ocupando a rua com o carnaval, mas é um carnaval que é feito de todo mundo. Né? Você vai para o carnaval participar, você não vai observar, você não vai ali enquanto espectador do carnaval. Você vai fazer o carnaval com a gente. A gente vai estar tocando com os instrumentos de percussão, a gente vai estar dançando, a gente vai estar nas andas, naquelas pernas grandes, andando, mas você, enquanto público, é essencial para fazer aquele carnaval. Então, é uma dinâmica um pouco diferente do carnaval que eu acho que a gente está mais habituado aqui também, né? Um carnaval, por exemplo, que é super legal, o de Sesimbra, de Torres Vedras, que são carnavais mais do estilo de escola de samba. Né, que é uma tradição incrível e belíssima, assim, e que traz outras narrativas que são também complementares.
Obrigada, Andréa.
Obrigada.
Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba, perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final.
Eu ia perguntar, Andréia, primeiro que tudo seja bem-vinda. Eu ia perguntar primeiro que tudo como é que se acha como defensora e defensores da Colombina Clandestina da causa LGBT à qual eu pertenço, porque sou pertenço a um grupo de eu sou pertenço a um destes grupos. Te ia perguntar, André, como é que são influenciadas os vossos trabalhos e as vossas causas como defensores de várias causas ao longo do mundo?
Bom, olha, primeiramente, a Colombina, assim, quando a gente criou a Colombina, é sobre três pilares principais, que são os nossos valores, e direciona todos os nossos projetos artísticos e forma de pensar e de agir dentro do coletivo. Bom, os valores, então, da Colombina. O primeiro pilar é o do feminismo, então, da luta feminista. O segundo, da diversidade. E o terceiro, o viver à rua. Então, no pilar da diversidade, a gente trabalha a luta imigrante, comunidade LGBTQIAP+, inclusão social e diversos outros fatores. Por que que para a gente é tão importante? Porque quando a gente fala de criar um coletivo, a gente oferece ao longo do ano todo práticas de percussão, de dança, diversos tipos de expressão artística. Só que a gente não está só oferecendo ali uma aula, a gente está oferecendo, na verdade, essa criação de comunidade. Quando a gente é imigrante, quando você está falando de minorias, que é o público principal que a gente trabalha, é super importante esse contato. A gente tem contato semanal. As pessoas criam diversas amizades, rede de apoio. São as pessoas que estão no seu dia a dia. Então, a gente está falando mais do que só estar fazendo ali uma nova expressão. Ah, estou aprendendo a tocar um instrumento. Ah, estou fazendo uma aula. E eu acho que esse é o principal. E aí, quando a gente fala da comunidade LGBTQIAP+, para mim foi essencial desde o início, porque eu sou uma mulher bissexual. Então, né, hoje já namoro, namoro há um ano, Luane, beijinho, te amo. E então, não teria como não tratar desse tema, assim. Então, grande parte também das pessoas que integram a Colombina fazem parte, né, como membros dessa comunidade, ou como apoiadores também. Mas para a gente era um pilar que não tinha como não ser trabalhado, exatamente para poder criar um espaço seguro, né? Um espaço de confiança, para que do tipo a gente possa ser uma extensão dos outros movimentos também políticos e sociais que se relacionam diretamente com a gente.
Candéia, só mais uma pergunta, se não se importa. Vós tens um coletivo que, por exemplo, nas manifestações causa um grande impacto e tem uma grande força expressiva. Como é que isso relaciona com o vosso nome Clandestina e porquê Clandestina?
Pois é, a gente trabalha com projetos de arte de rua de grande impacto, né? Porque é isso, no último carnaval agora de 2024, a gente levou ali em uma tarde, né, pelas ruas da Graça, 20 mil pessoas, era muita gente. Então, essa foi uma característica que logo surgiu nos nossos projetos, não necessariamente uma escolha, mas teve uma alta aderência popular, porque a gente conseguiu comunicar com as pessoas, a gente conseguiu transmitir essa mensagem. Na hora que chega, as pessoas se identificam e vão. O nome Clandestina, por que que surgiu? Colombina foi, na verdade, assim, uma referência a esse ressignificar de história. Porque apesar da gente estar falando de carnaval, e pelo fato, por exemplo, eu sou brasileira, sou a idealizadora da Colombina, então você já associa, é carnaval dos brasileiros. Então o nome Colombina, ele veio um pouco também nesse contraponto, porque Colombina vem da história, né, da comédia dell'arte, da Colombina, do Pierrot, do Arlequim, que é do carnaval italiano. Então também é um pouco para bagunçar essas narrativas e falar de quem que é o carnaval, da onde que vem esse carnaval, qual é a história, porque assim, o carnaval é tão antigo, e para a gente é muito importante usar o carnaval como forma de expressão artística e popular, porque se você para pesquisar, a gente tem o nosso historiador aqui, o carnaval é uma das manifestações que você não consegue achar onde ele nasceu. E ele passa por todas as culturas, todos os povos, em todas as épocas da humanidade, e você não consegue encontrar cadê o berço do carnaval. Então, isso é muito interessante, tão antigo que ele é e de tão forte. E é uma expressão cultural, popular, do povo, contra as narrativas superiores que sempre foram colocadas, né? Do poder. É uma festa pagã e que aparece em diversas origens, né? E aí, o que, que a gente fez? A gente pegou, então, esse nome Colombina e juntou com Clandestina. Por que Clandestina? Porque quando eu cheguei em Lisboa, eu cheguei ali no final de 2016, e eu logo comecei a sair muito por Alfama, na noite de Alfama, que é aquela noite super boêmia, em que você tem pessoas do mundo todo pegando violão, cantando, indo pro Miradouro. E aí, tinha muito, na época, os chamados afters, que eram quando todos os bares de Alfama fechavam ali pelas 2, 3 da manhã, tinha os locais que era a gente ia, que era a continuação da noite. Só que nesses locais eram locais clandestinos e que só chegava quem já sabia onde era. E isso foi um pouquinho também para marcar essa cena da clandestinidade da arte que a gente tinha, que era tão rica aqui. Então a Colombina, por mais que ela cresça, ela sempre vai ser clandestina porque ela tem que conversar com esse público, né? Que é o que a gente se propôs desde o início, assim. Então vem um pouco desse subversivo também da arte popular, do quanto isso é forte e incomoda, porque também outra característica muito forte do carnaval é em todo regime político, quando você vai para regimes, principalmente de extrema direita, a primeira coisa que some das ruas é a festa popular e o carnaval. E isso eu estou falando de Brasil, isso eu estou falando aqui de Lisboa. Existia carnaval de rua em Lisboa no início ali de 1900, 1920. Depois sumiu das ruas. Quer dizer, o que a gente está fazendo hoje é um ressurgimento de uma expressão popular que já existia aqui. Eu não estou apresentando, explicando para ninguém o que é carnaval. Eu estou mostrando novamente, falando, vamos ocupar a rua novamente? Que já existia e saiu durante a ditadura, então...
Na Idade Média Europeia, porque a Idade Média da Europa é de mais nenhuma zona do mundo, na Idade Média Europeia havia festas de loucos e carnavais. Apanhava uma série de ditos loucos, considerados loucos na altura, sem razão, chamados sem razão, entre aspas, e faziam festas de carnaval com eles. Portanto, já é uma tradição muito antiga.
É muito antigo, Ian.
Gostava de saber como é que vocês podem complementar o vosso carnaval com expressões artísticas que sejam válidas para todos. Obrigado, André.
Olha, com certeza. Inclusive, uma das coisas que a gente faz, assim, quando a gente vai fazer o processo de criação do nosso carnaval, então, por exemplo, o desse 2024, a gente começou o processo ali em setembro, início de setembro de 2023, reunindo todos os integrantes da Colombina, e quando eu estou falando de integrante, nesse último ciclo a gente estava com mais de 100 alunos, mais a equipa de produção, mais a equipa de professores, que é uma equipe de 10 pessoas, então, ao todo, a gente estava por volta de 130, 150 pessoas, assim. Então, a gente fez um processo criativo muito grande. E ali dentro a gente tem músicos, a gente tem ilustradores, artistas plásticos, cantores. Então, a gente tenta agregar ao máximo essa visão interdisciplinar também, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho colaborativo e criativo que, no final, crie algo que seja maior que todo mundo, assim, né? E foi nesse sentido que surgiu o tema do carnaval que a gente levou para as ruas esse ano, que é A Cor é Rosa. E que é uma música, né, de um cantor brasileiro chamado Silva, e que aí a gente se propôs e falou, não, vamos criar uma onda rosa pelas ruas brancas de Lisboa, né, vamos inundar essa cidade de rosa, assim. E o rosa é uma cor que a gente trabalha, é uma das cores da Colombina, e é uma cor que a gente trabalha muito por conta desse caráter muito... Eu acho o rosa muito subversivo, assim, porque ele é diretamente associado com o feminino, mas o feminino é muito caricato, uma coisa muito, né, e muito mulher, o que não tem absolutamente nada a ver, a questão do azul e rosa, e que já foi debatido diversas vezes, mas que a gente traz exatamente para quebrar o estigma, assim, da potência, da força que tem essa cor, né? Na questão da criação de alegria, na questão do elevar também o espírito.
Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor, de lá do fundo do seu mar. sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai, ai. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Oh, 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 para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, eu sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor, de lá do fundo do seu mar. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Oh, 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 sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai, ai. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida.
Boa tarde, Andréia. Só vou perguntar só duas coisas. Primeira coisa, se não fosse o seu trabalho, o que é que, devia, que, é que gostava de ser?
Então, eu na verdade, assim, eu sou formada em... Nossa, eu já fiz tanta coisa, vou te falar. Porque eu sou formada em engenharia, depois eu fui para o marketing. Do marketing, eu fui para processos de inovação, que é o que eu trabalho. E quando eu vim para Lisboa, eu vim para fazer uma pós-graduação em cultura e tendências e depois em comunicação e cultura. Então, eu acho que o que eu faço hoje é um pouco de recorrência desse caminho nada linear que eu fui traçando ao longo do tempo, assim, sabe? Que eu acho que a principal característica disso tudo é muito a base de ouvir, assim, de olhar o mundo, de pesquisar. Porque, no fim das contas, eu acabo hoje me definindo muito mais como uma pesquisadora de cultura e tendências, né? De movimentos, de comportamento.
Posso fazer mais uma pergunta?
Por favor.
Eu vejo na televisão, sobre o carnaval, umas pessoas a dançar. Acha que isso é fácil ou difícil dançar carnaval?
Eu acho que é... Depende... Depende de qual carnaval você quer dançar. Porque, por exemplo, na Colombina, a gente não tem passos. A gente não tem... Quando as pessoas vão para lá, elas não vão para sambar, né? Porque, às vezes, a gente tem muito a imagem de um carnaval específico, que é o da escola de samba. Então, nas nossas aulas, por exemplo, de dança, quando a gente é uma aula para você se sentir segura dançando como você quiser.
É que eu nunca dancei carnaval.
A gente dança carnaval como a gente quiser. Não tem um jeito certo, não tem um jeito errado. É mesmo você se sentir segura de estar ali na rua com aquelas pessoas para se expressar como bem entender.
Ah, não consigo?
Não consegue? Ah, não. A gente vai dar um jeito nisso.
Esta pergunta surgiu-me agora um bocadinho no decorrer desta conversa. Eu percebi-me que defendem as minorias, grupos descriminalizados... mas não vi nenhuma referência específica à doença mental. Também defendem a doença mental, ou para quando, ou se aceitam pessoas que façam parte da Columbina que vão para lá defender a doença mental, como é que é com a doença mental?
Não, com certeza, assim, os pilares da Columbina que a gente trabalha são específicos nesses, né, na luta feminista, na diversidade no viver à rua, mas a todos os temas que cruzam isso, e quando a gente está falando de indivíduos, a gente está falando dentro de todas as particularidades, né, que são inerentes a eles, assim. E por que que os nossos projetos são baseados nesses três pilares também? Porque são ligados a ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, é muito, a gente direciona muito para isso, porque dialoga muito com a questão do espaço público, do espaço urbano, que a gente quer fazer essa transformação e criação de novas narrativas. Mas sim, estamos super abertos e, inclusive, querendo, a gente pode fazer aqui uma aula, imagina, de percussão, de dança, trazer os nossos tambores, ia ser incrível para cá.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.